Muito boa tarde a todas e a todos. De uma forma muito especial, agradecer o pedido de audiência à Associação Dignidade, aqui representada pela doutora Paula Sequeira, que é presidente, e pela doutora Manuela Correia, que é vogal da direção. De facto, nós iniciámos este trabalho em especialidade de discussão de 5 projetos de lei relativamente à residência alternada e, portanto, neste processo de especialidade estamos, de facto, a ouvir um conjunto de entidades e personalidades que demonstraram interesse e afetividade pelo tema. E, nessa medida, resta-me agradecer também a vossa disponibilidade e a vossa iniciativa em querer participar de forma ativa na discussão destes projetos. A metodologia que nós adotamos para estas audições, eu darei 10 minutos para uma intervenção inicial que cabe à Associação Dignidade. Os grupos parlamentares farão as perguntas que entenderem em função da vossa intervenção inicial e então no final dar-vos-ei a palavra para responder essas perguntas e para fazer a conclusão e a síntese daquilo que hoje no fundo vos traz aqui. E sem mais demoras, eu passo a palavra à doutora Paula Sequeira, que é presidente da Associação, para... Sim, e se entender dividir o tempo também não há problema nenhum, podem gerir da forma que entenderem. Eu dou-lhe então a palavra e agradeço uma vez mais a sua presença.
Obrigada e agradeço desde já receberem-nos novamente aqui na primeira comissão, especialmente neste grupo de trabalho sobre a residência alternada, que é um tema, enfim, no qual temos trabalhado e no qual temos bastante interesse em participar neste processo legislativo. Eu vou passar a palavra à minha colega, a doutora Maria Manuela Magalhães Correia, que iniciará a intervenção e depois eu terminarei.
Tem a palavra a senhora doutora Manuela Correia, força.
Muito boa tarde a todas, a todos. Antes de mais, em meu nome e em nome da Dignidade, agradeço a hipótese de estarmos aqui e eu queria apenas fazer aqui um pequeno apanhado sobre esta questão e quais são as nossas razões pela não concordância quanto à presunção da residência alternada. Portanto, supostamente, a ideia que está subjacente à questão da residência alternada é uma repartição equitativa do tempo da criança entre os pais. Ora, o que não é a mesma coisa que dizer que a rotina em que os filhos convivem com ambos os pais quando eram casados se deva manter. Portanto, a ideia aqui seria que, pese embora o casamento tenha terminado, as rotinas dos filhos com ambos os pais deviam manter-se atendidas às circunstâncias, como é óbvio. Bom, se nós sabemos que a experiência nos diz que há uma dificuldade de manutenção das rotinas no dia-a-dia, enquanto as famílias ditas estruturadas, relativamente às tarefas, aos horários, às exigências profissionais de ambos os pais, etc., 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 a ideia da residência alternada, quando funciona, é excelente, é maravilhosa. É uma ideia maravilhosa e para a criança é excelente. Agora, temos que descer à terra e pôr os pés no chão. Portanto, a residência alternada é uma realidade que aqui se apresenta versus idealidade, ou seja, o que seria ideal, nem, a maior parte das vezes, não é a realidade. Ou seja, esta dinâmica de que falei anteriormente, que existe quando os filhos vivem com ambos os pais, já não é fácil por si só, torna-se muito mais complexa quando estamos a falar da residência alternada. Portanto, porque exige um constante empenho e um permanente exercício de altruísmo em que as divergências têm que ser postas de parte. E isto só se consegue quando as pessoas estão de boa vontade a fazer uma coisa. Portanto, isto é completamente incompatível por uma imposição pelo Tribunal. E aqui estamos só a falar nos casos que chegam ao Tribunal, que são poucos, graças a Deus. Porque há muitas situações de residência alternada que são conseguidas na conservatória. Ora bem, e o que é que isto exige? Exige que ambos os pais acordem nas rotinas, comunicação constante, organização e planificação, maior disponibilidade para se articularem um com o outro, e isto num esforço conjunto e constante no superior interesse da criança. Depois temos aqui outra questão que a nossa lei ainda não acertou, que é a questão dos tribunais de família terem uma tendência enorme para separar as questões familiares das questões criminais, quando muitas vezes as regulações das responsabilidades parentais correm ao mesmo tempo de processos de violência doméstica e outros processos de crime que acontecem em contexto familiar e que sabemos todos, ou pelo menos quem faz o direito à sua vida, como é o meu caso, é muito difícil fazer a prova. Para além, já não estou sequer aqui a falar das questões dos arquivamentos, das absolvições. Pronto. Além do que, o Tribunal de Família, ao separar as questões criminais, viola constantemente o artigo 31 da Convenção de Istambul, que Portugal ratificou em 2013. E se no Tribunal de Família nós temos o princípio do indúbio para os filhos, que é na dúvida proteja-se a criança, no outro caso, nos tribunais criminais, temos o princípio da presunção de inocência e do indúbio para o réu, como todos sabem. Ora bem, portanto, aqui, não articulando estas duas situações, a criança não é protegida. Não é protegida porque a ideia subjacente que temos agora nestas propostas de lei é a igualdade dos pais, a necessidade de acompanhar a evolução das sociedades, que é tudo ótimo quando as coisas funcionam. Agora, estamos a cair no erro de impor indiscriminadamente a residência alternada. E em vários tribunais, eu sou advogada, faço-me direito de família e vejo situações completamente surreais neste campo. Agora, entendemos que, mais do que isto tudo, mais que estamos aqui a discutir uma lei que já dá a hipótese dos tribunais aplicarem residência alternada, devia ser obrigatório, para processos desta natureza, a constituição de advogado, a gravação da prova, porque houve-se aberrações nos gabinetes dos juízes que não ficam registados, que depois as atas não têm a mínima correspondência com aquilo que foi lá dito. As técnicas que fazem os relatórios sociais são sistematicamente as mesmas, sem saber, se me disserem qual é o tribunal, eu digo logo quem vai ser a técnica, porque são sempre as mesmas. E depois não há avaliação psicológica, ou por vezes há uma avaliação psicológica de um dos progenitores, não há do outro. A criança nem sempre é avaliada psicologicamente. Os relatórios sociais não visitam as casas dos progenitores e depois dizem que são ótimos e que têm uma ótima dinâmica com as crianças, etc, etc, etc. Entendemos que esta presunção não é adequada, por todas as razões que explanaremos a seguir, e que a liberdade do juiz só deve estar condicionada ao bem-estar da criança e ao seu superior interesse. E é isto. Passo a palavra agora à engenheira.
Muito bem. Doutora Paula Sequeira, tem a palavra.
Obrigada. Nós tínhamos uma apresentação preparada que não podemos partilhar, mas que vos entregamos impressa, e eu vou tentar guiar-me por ela muito rapidamente. Mas, basicamente, quero começar por deixar muito claro qual é a nossa posição. Nós não temos qualquer oposição. Nós não temos qualquer oposição. Desculpa. Ou mais próxima. À residência alternada. Okay? Nós achamos que, efetivamente, será, sendo a criança ouvida e os progenitores, será provavelmente o melhor modelo que se adequa ao bom desenvolvimento de uma criança. O que nós temos que ressalvar é que os casos que chegam ao tribunal são uma ínfima parte dos casos de regulação de responsabilidades parentais. Segundo um estudo da Sofia Martinho, que já tem uns 2 ou 3 anos, estamos a falar de cerca de 4%. E são casos em que há uma alta conflitualidade e há um historial de violência ou de abuso. E, portanto, é nestes que nós temos que nos preocupar. Por todos os outros, começamos por dizer que este regime já é amplamente aplicado em Portugal. Amplamente, e temos vários casos. Temos um estudo de jurisprudência produzido, por exemplo, pela Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, há bastantes anos, entre 2012 e 2018, que o demonstra. Temos o próprio Conselho da Europa, no documento de 13.870/2015, que diz que a lei portuguesa já permite o modelo de residência alternada. Temos a própria Associação sobre a qual foi feita a petição e, posteriormente, foi equacionado o modelo, e estamos agora aqui a falar já não numa presunção, mas de um regime regra, que diz que 20% na sondagem que fizeram, 20% das crianças de pais divorciados já estarão em residência partilhada. Isto põe-nos no topo da lista dos países da Europa, claramente. É muito falado o exemplo da Suécia, por exemplo, mas na Suécia não há um regime regra, há um regime de opção. E, portanto, não há dúvida nenhuma aqui, não é disso que estamos a falar. Sempre que os pais optarem por regime de residência alternada, funciona, é o melhor modelo. Ninguém aqui tem dúvidas disso e nem vou voltar a referir esta frase, mas só que é que mesmo fique mesmo muito claro. Temos um acordo no Tribunal de Relação de Coimbra, que refere isso novamente, a dizer que a passagem pela jurisprudência dos tribunais superiores conclui que já é a posição dominante à admissibilidade da guarda compartilhada inclusivamente por imposição do Tribunal, mesmo na falta de acordo entre os pais, porque quando ambos pertencem à residência excluída. Portanto, mesmo os casos em que não há acordo já estão a ser definidos. E depois temos, inclusive, as respostas desta primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, em 2016, a outra petição que já tinha chegado aqui e que refere exatamente isso, que a nossa lei já o contempla. Na verdade, o problema que nós temos é precisamente o oposto. Nós já temos um número elevadíssimo de residências alternadas que são aplicadas sem terem em consideração o risco para as vítimas. Eu falo de crianças ou progenitores, e sim, progenitores na maioria mães, porque nós sabemos que a violência doméstica, a maioria das vítimas são mulheres. Não adianta falarmos sem género, porque a violência doméstica tem género. E não somos só nós que dizemos que o problema é o oposto. Temos o relatório de 2015 da CEDAW, da ONU, temos o relatório de 2019 do Grévio e tem aí exatamente as citações. Na verdade, a maior parte das decisões de responsabilidades parentais faz-se nas conservatórias e por acordo. Portanto, nós temos que pensar que aqueles que chegam a tribunal não podem estar sujeitos a um regime regra. Não podemos pôr uma vítima que está numa posição de fragilidade e que chega a um tribunal de família sem advogado e destruturada, porque quando uma vítima sai de uma relação de violência, chega destruturada ao tribunal de família. E em risco, porque todos sabemos que o risco é exponencial quando se opta pela separação. E muitas vezes os filhos são o último reduto do agressor, são o último exercer de poder sobre a vítima. E é sobre estes casos que chegam ao tribunal que não podem chegar com um regime regra. Um regime regra na nossa lei é completamente desajustado para estes casos. Todos os outros chegam lá por acordo, não precisam sequer, já está na lei, já é amplamente utilizado. Nós temos aí exemplos, temos uma citação da doutora Isabel Stila e do doutor Eduardo Sá, onde diz isso claramente, que já existem, aliás, tribunais cuja prática de alguns magistrados faz com que, mesmo não existindo condições objetivas para que uma guarda conjunta com residência alternada se dê, entendem por sistema decretá-la sem medirem as consequências amigas do perigo.
Temos... Conclui-se só esta intervenção inicial,
sim, por relativamente favor. Aos estudos, eu não quero deixar de concluir, e tem aí exemplos concretos de documentos, de atas, onde é definido residências alternadas com condenados por violência doméstica e são forçadas visitas, porque do momento em que um condenado, imaginem, um condenado por violência doméstica, a prisão efetiva neste país já é uma agulha no palheiro. Mas desde o momento em que ele é condenado até entrar na prisão, vão anos, até efetivamente, porque obviamente toda a gente tem direito a recorrer e tem direito a todos os passos da justiça. E, portanto, é essencial que se proteja as crianças durante este processo. E, portanto, no regime provisório que é logo declarado, não se pode esperar, quando o processo de crime demora anos, que já haja a matéria, de facto, a trazer ao Tribunal de Família para proteger a criança e conseguir elidir um regime regra.
Muito obrigada.
Quanto aos estudos, deixe-me só mesmo terminar.
Para concluir mesmo.
Vou pegar no Conselho da Europa e vou-vos dizer que a Resolução 2079, que é muito referida, inclusive nos projetos de lei que aqui estão, choca-me por ser só referido um artigo. Mas eu vou ler o que está, e o que está também no artigo 8.4 da Resolução 1921 do Conselho da Europa, que diz respeitar o direito dos pais de gozar a responsabilidade partilhada, assegurando que o direito de família preveja, no caso de separação ou divórcio, a possibilidade de guarda conjunta dos filhos, no melhor interesse destes, sendo esta baseada no mútuo acordo dos progenitores. Isto foi esclarecido pela Secretária-Geral do Conselho da Europa em 2018. Só
obrigada.
Em relação aos estudos, e é o
últimos mesmo concluir,
30 segundos mesmo, eu concluo. É preciso ter muito cuidado com aquilo que se diz como resultado positivo num estudo. E eu vou-vos dizer, por exemplo, o estudo mais citado, o estudo sueco mais citado, e alguns até projetos de leis aqui os citam. E diz simplesmente que assim podemos concluir que as crianças cujos pais optaram pelo modelo de residência partilhada se desenvolveram em boas condições. Não temos dúvidas. Os pais, quando optarem, vai ser de certeza o melhor modelo para as crianças. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Paula Sequeira, doutora Maria Manuel Correia, pela exposição que aqui nos trouxeram. Então, seguindo aquilo que está determinado para o funcionamento da nossa audiência, eu dou a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Isabel Rodrigues. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhora coordenadora. Gostaria de cumprimentar a senhora engenheira Paula Sequeira e a doutora Manuela Magalhães Correia, agradecendo a vossa disponibilidade para estarem connosco, partilharem connosco a vossa visão, mas é também, da parte do Partido Socialista, uma oportunidade de esclarecer junto de vós, e tenho a certeza que através de vós esclarecer os vossos associados, vossos e vossas associados, sobre aquilo que verdadeiramente está na proposta legislativa, no projeto de lei que o Partido Socialista apresenta e que não tem correspondência nos vossos receios, felizmente. Eu percebo quando referem que não pode haver uma imposição nem uma presunção de residência alternada. Percebo quando colocam as questões da violência e da instrumentalização das crianças, até porque onde exista violência e instrumentalização, naturalmente que a residência alternada terá muita dificuldade em cumprir o superior interesse da criança. E é isso que está na proposta que o Partido Socialista apresenta. Aquilo que nós dizemos é que, sempre que ponderadas todas as circunstâncias relevantes, tal corresponda ao superior interesse do filho. Eu devo dizer aquilo que já tenho dito ao longo das diversas audiências que temos realizado. Para o Partido Socialista, a regulação das responsabilidades parentais é um direito fundamental da criança e essas responsabilidades têm o seu exercício vinculado ao interesse dos filhos. E este é um aspecto do qual nós não prescindimos, sabendo embora que já o teríamos que fazer segundo o bom senso, mas temos que fazer também pela lei, temos que ponderar os demais interesses em jogo. Mas não poderá haver uma regulação cujo regime não acautele os interesses dos filhos, obviamente. E, portanto, entendendo as preocupações que colocam, entendo que a nossa proposta, ao fazer depender desta circunstância, acautela essas questões. Eu gostaria também de referir-vos que percebo muitos dos aspectos críticos que mencionam relativamente ao funcionamento dos tribunais. Eu também sou advogada de profissão, mas, no entanto, julgo que não podemos avaliar o todo do funcionamento do sistema de justiça em Portugal por um conjunto de situações que nós sabemos que nem sempre foram resolvidas da melhor maneira. Eu tenho a certeza, porque sei que elas existem, que em muitas regulações há avaliação psicológica, há visitas de equipas técnicas de apoio aos tribunais para fazerem a avaliação das famílias e, portanto, eu julgo que não podemos afastar, e sei também que não é esse o vosso objetivo, afastar a residência alternada só porque existem situações em que ela não é corretamente decidida, no sentido de ser aplicada às situações às quais não seria indicada. O que temos que fazer é continuar a trabalhar para melhorar a administração de justiça e para melhorar a qualidade do serviço que o sistema de justiça presta aos cidadãos, na minha modesta opinião.
Para concluir, claro, senhora deputada?
E concluo só com uma referência, se me permite, senhora coordenadora. A senhora engenheira referiu uma das considerações da resolução 2079 do Conselho da Europa. Na parte resolutiva, digamos assim, exatamente onde a Assembleia insta diretamente os Estados-membros, no ponto 5.5, aquilo que é dito é introduzir na legislação o princípio da residência alternada depois da separação, limitando as exceções aos casos de abuso infantil ou negligência ou violência doméstica, ajustando o tempo em que a criança vive na residência de cada progenitor em função das suas necessidades e interesses. Eu penso que a proposta do Partido Socialista vem ao encontro disto, uma vez que não impõe nenhuma presunção, não impõe nenhum regime, mas de facto convida a que se olhe mais para a residência alternada do que muitas vezes se olha. E tem uma outra questão que é também importante.
Mesmo para concluir, senhora deputada, já
muitas vezes quando um dos progenitores se opõe apenas porque não quer que o outro usufrua do tempo de convívio dos filhos, a solução que nós apresentamos permite também obstar a isto. Agradeço a tolerância da senhora.
Muito obrigada, senhora deputada. Seguindo a ordem estabelecida, dou então a palavra à senhora deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Cumprimento as representantes da Associação Dignidade. É com muito gosto que as recebemos aqui e foi com muita atenção que as ouvi. E proferiram aqui palavras com o peso do conhecimento da realidade dos tribunais e da situação e, obviamente, que nós, legislador, não podemos ficar alheios àquilo que aqui nos dizem. Conhecem, com certeza, são uma associação portanto, que se tem dedicado a estas questões, conhecem, com certeza, os projetos, as propostas de lei que estão em cima da mesa, conhecem, com certeza, a proposta de lei do PSD. Nós somos contra qualquer presunção, privilégio, princípio ou regime preferencial, porque cada caso é um caso. A vida das crianças não se compadece com qualquer convite ao decisor para optar por uma decisão mais fácil, porque nós sabemos que quando está estabelecido na lei que determinada decisão deve seguir e ou deve apontar neste caminho, quanto mais não seja, há uma tendência natural para assim ser. Sabemos também, essa doutora é advogada, eu também sou, sabemos também que a tramitação processual do regime do processo tutelar cível contempla na fixação provisória das responsabilidades parentais a obrigatoriedade dos tribunais agora, e ainda bem, fixarem um regime provisório. Nestas fixações provisórias, como a doutora disse, e muito bem, não é obrigatória a constituição de advogado, porque desde logo estamos perante processo de jurisdição voluntária, que é uma coisa que nós concordamos e que efetivamente devia ser obrigatória a constituição de advogado para proteção do cidadão. E por isso o cidadão e a cidadã aparecem desprotegidos, com todo o evento estressante que é uma conferência de pais, que na esmagadora maioria das vezes se faz no gabinete dos senhores juízes, num espaço em que o Ministério Público partilha a mesma secretária de um magistrado, que em vez de haver aquela até independência do curador de menores, não, porque é sempre o mesmo magistrado do Ministério Público a trabalhar com o mesmo magistrado judicial, portanto, um diz mata, outro diz esfola. Quem conhece as realidades sabe que isso acontece e muitas vezes há determinadas ideias pré-concebidas, como as alienações parentais por parte das mães, e há tendência para... sobretudo para que não é tendência, o próprio regime está assim, se não se conhecem as circunstâncias, como é que se pode decidir bem? Se a parte não tem voz, e quando não tem um advogado, se não tem voz, como é que pode decidir bem? Não pode. Portanto, como é que o tribunal, e o que vai sair dessas fixações provisórias, e é isso que nos preocupa muito, e por isso é que a proposta de lei do PSD é que se clarifique aquilo que já existe na prática e que todos nós conhecemos, é que o Tribunal, sempre que tal assim aconselhe, e em salvaguarda do superior interesse da criança, e não como instrumento de igualdade de género, porque não é esta a sede própria da igualdade de género, é que interessa o superior interesse da criança, que possa fixar a residência de alternada. O bom é inimigo do ótimo, dizemos isto muitas vezes. Portanto, o bom e o ideal, efetivamente, é que a criança seja feliz e que não se divorcie dos pais. A relação homem-mulher divorciou-se, mas dos pais não. E por isso, se for possível, claro que isso é o ideal, é que esteja numa situação de residência alternada e que as coisas corram bem. Mas a prática não nos diz isto. Também uma nota para lhe dizer que concordo quando referem a questão da gravação da prova. Hoje, e só após uma alteração, salvo erro, em 2013, foi exatamente com a última alteração ao processo civil, é que os julgamentos em matéria de família se passaram a gravar, porque até aí os julgamentos não eram gravados, e hoje são gravados os julgamentos, as conferências não são gravadas, é no final, é lavrada a ata, e quando são no gabinete dos juízes, portanto, também não são lavradas.
Para concluir, senhora deputada.
Muito obrigada, faz a ata por súmula, não é? Portanto, aquilo que acontece. Também para dizer que As equipas técnicas, como referiram, não têm, são poucas, não têm meias e, na maioria das vezes, fazem consultas de gabinete. E eu tenho dito isto muitas vezes, não só nas responsabilidades parentais, mas também em termos da LTE, da Lei Tutelar Educativa, em que, em vez de irem ver como é que as crianças estão no meio natural de vida, são as crianças, são os jovens e as famílias desestruturadas que têm que ir aos gabinetes das senhoras técnicas, porque elas não se conseguem desdobrar mais, para dizer como é que as coisas estão a correr. Portanto, não se consegue observar. Tudo isto para lhe dizer, para vos dizer que compreendemos e acolhemos as preocupações, que conhecemos o terreno, não obstante, muitas das vezes, ser possível fixar uma residência alternada sem o acordo dos pais.
Muito obrigada, senhora deputada.
Sem o acordo dos pais. Portanto, isso pode ser possível, desde que essas condições... Desculpe, senhora Presidente.
Para concluir mesmo.
Portanto, acontecem situações em que muitas vezes impõem e não há acordo e depois as coisas correm bem. Muito obrigada, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhora deputada. Ora essa. Segue-se então a senhora deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, senhora deputada.
Oi. Desculpa que estou aqui longe do microfone. Muito obrigada, muito, muito boa tarde e muito obrigada mais uma vez pelos vossos contributos e que partilham connosco todo esse conhecimento que nos ajuda a legislar melhor. Portanto, muito obrigada à exposição que a doutora Manuela Magalhães Correia e a doutora Paula Sequeira aqui trouxeram. Eu quero começar por dizer que eu concordo com tudo aquilo que disseram. Eu concordo que a residência alternada já é aquilo que acontece em grande parte dos casos e que deve ser e que é a situação num plano ideal, que é a situação, é a melhor situação para a criança, para a família, para o seu desenvolvimento, para a manutenção dos laços, portanto, manter este contacto com ambos os progenitores. E, portanto, acompanhamos também com um projeto que dá essa indicação de que a residência alternada, de que a criança tem direito a manter esse contacto, mas preocupa-nos, de facto, as situações que referem muito bem. As situações que chegam a tribunal e que são situações que, enfim, as que chegam ao tribunal não têm acordo, não é? Por isso é que chegam a tribunal, porque senão seriam resolvidas nas conservatórias, e não tendo acordo, têm conflito, e esse conflito poderá não ser todas as vezes, não encerrar todas as vezes casos de violência, mas muitas vezes encerra. E mesmo que não fosse muitas vezes, mesmo que fosse uma vez ou duas. E isto, quem trabalha no terreno e quem lida com estas situações, tanto da área da justiça como na área das associações, das ONGs, de serviços vários, sabe bem como é esta realidade e como de facto é isso que acontece. Portanto, eu acho que não se pode legislar sem ter em conta estas situações em que há conflito e em que nesse conflito existe violência. Aquilo que se diz é que já está, enfim, há muitos argumentos que dizem que já estão salvaguardadas as situações de violência, quando há situações de violência doméstica na regulação de responsabilidades parentais. Mas o é que o Grévio, e o relatório é de há bem pouco tempo, de 2019, é um grupo de peritos internacionais de várias áreas que faz esta análise em vários países, em vários Estados que ratificaram a Convenção de Istambul e que alerta precisamente para isto, porque perceberam que no terreno, na prática, ainda que exista legislação que diga atenção às situações de violência na regulação das responsabilidades parentais, a verdade é que alguma coisa está a falhar, porque ela não está claro, e se calhar nós temos que dar alguma indicação e algum reforço para acautelar as situações de violência doméstica. A senhora deputada do Partido Socialista já disse várias vezes e voltou agora a dizer que não se pode deixar de legislar para a residência alternada só porque há situações em que ela não é corretamente aplicada. No Bloco de Esquerda nós consideramos que são precisamente essas situações que têm que ser acauteladas. Nós não podemos legislar ignorando essas situações, porque infelizmente não são situações a quaisquer, são situações que implicam violência e que implicam muitas vezes a morte de vítimas várias, na maioria das vezes mulheres, mas muitas vezes também os avós, familiares vários e até as crianças. Portanto, estas situações têm mesmo que ser acauteladas. No projeto do Bloco de Esquerda tentou acautelar essas situações e sinceramente digo, vou já terminar, digo com toda a humildade a todos os grupos parlamentares, poderá não ser a melhor redação, poderá não ser a solução mais adequada e que estamos abertos aos contributos e a outras soluções que possam surgir de outros grupos parlamentares para melhorarmos esta proposta de acautelamento em relação a estas situações da melhor forma possível, porque acho que é mesmo importante. Não podemos legislar sem ter em conta estas situações. Portanto, muito obrigada mais uma vez pelo vosso conhecimento, pela vossa partilha, que eu, enfim, já vou conhecendo, porque já vamos falando e até aqui já foram ouvidas aqui algumas vezes. Muito obrigada pelo vosso contributo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pela ordem estabelecida, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Antes de mais, apresentar as minhas desculpas aqui às representantes da Associação por não ter estado desde o início, mas como terminámos ainda há pouco o plenário, tornou-se um bocadinho complicado estar logo de seguida na audição. Dar nota que, em relação à proposta do PAN, tendo em conta que existe aqui a necessidade de harmonizar alguns interesses, achamos que seria razoável salvaguardar aquelas situações que, pese embora não sejam as situações que possam estar em causa a quando daquilo que é a necessidade de salvaguardar a possibilidade da residência alternada ou quando existe consenso entre os progenitores. Portanto, essas situações, naturalmente, já existe uma mediação natural desses processos e essas sim seriam as situações desejáveis. Contudo, daquelas que possam ser situações mais conflituantes em que haja separação, mas é pior ainda, em que possa existir aqui uma franja de situações em que haja violência doméstica, contexto de violência doméstica ou de abuso infantil, precisamente para salvaguardar que o superior de interesse da criança está sempre, de alguma forma, respaldado pela legislação, entendemos por bem que, com exceção destas situações, pudesse, de facto, ser privilegiado o modelo da residência alternada. Nesse sentido, gostaríamos de saber, por parte da Associação, se consideram razoável esta cautela, uma vez que, de alguma forma, isto vai a um encontro daquilo que são as preocupações que são comuns às várias posições que existem nesta temática e, portanto, aproxima, de alguma forma, aquilo que é certamente um objetivo de todos nós, que é, em primeiro lugar, proteger, de facto, o superior interesse da criança. Da vossa percepção, queríamos também percepcionar se de facto entendem que no caso do regime de privilegiar o modelo da residência alternada, se de alguma forma têm a percepção que isso possa ajudar a mitigar potenciais conflitos entre os progenitores, também do ponto de vista daquilo que possa ser a salvaguarda do interesse da criança em situações como a tenridade ou questões de saúde. Parece-nos que, de alguma forma, aquelas que são as propostas que estão em cima da mesa, de alguma forma, já acautelam essa circunstância, mas queríamos perceber qual a leitura que fazem também das propostas aqui em discussão. E se, de algum modo, existe ainda algum tipo de medida ou de procedimento que considerem que fosse importante constar destes diplomas, tendo em conta que, não obstante eles serem articulados com o resto do ordenamento jurídico, nomeadamente aquilo que tem a ver com a proteção de crianças e jovens ou também com os contextos de abuso ou de violência, pode haver aqui algum aspecto que considere ainda relevante, de alguma forma, estar acautelado. Para nós parece-nos fundamental que se deem alguns passos no sentido de alguma forma diminuir aquilo que possa ser a litigância de facto entre os progenitores, de garantir também uma maior partilha das responsabilidades parentais e também da própria igualdade de género. Não nos podemos esquecer que até no seguimento daquilo que foi o contexto da Covid-19, que as mulheres também têm estado de alguma forma mais prejudicadas naquilo que possa ser a necessidade de acompanhamento à família, e já existem até notícias que vêm dar nota de que há alguma resistência na contratação, porque precisamente acabam por ser as mulheres que acabam por assumir maioritariamente estas responsabilidades parentais. Portanto, tendo em conta estes diferentes fatores e tendo em conta que muitas das vezes acaba por ser de facto o género feminino a assumir na sua grande maioria estas responsabilidades, mas não descurando aquilo que deve ser sempre o nosso principal norte, que é o superior interesse da criança, gostaríamos de facto de vos ouvir um bocadinho em relação a estas preocupações e se entendem que assim desta forma conseguimos dar por um lado voz àquilo que é a justa preocupação em que haja uma maior partilha das responsabilidades, mas por outra cautelar sempre que noutras circunstâncias que infelizmente persistem ainda no nosso país conseguimos proteger os nós. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo escrupuloso cumprimento do tempo. E para terminarmos esta ronda, eu dou a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sim, senhora. Portanto, eu iria
Iara por dar os cumprimentos e referir que a Associação Ignidade escolheu exatamente o nome ideal, não é? Na minha ótica, é de alguma irresponsabilidade estas iniciativas legislativas. Considero-as verdadeiramente um erro, especialmente porquê? Porque a atual legislação acautela a opção de residência alternada. Portanto, a atual legislação não afasta a hipótese de se instituir a residência alternada nas situações que os tribunais consideram de que ela efetivamente é útil, necessária e tem um ambiente necessário. Essa onda de que isto é pelo superior interesse da criança, não é? Eu acho que isto é um elemento que nos une, independentemente das nossas ideologias, e é o elemento que igualmente une todos os legisladores, juízes, etc., instituições, entidades, associações. Só que neste ambiente específico e nesta área específica não está em causa unicamente o superior interesse da criança, não é? O que está aqui em causa é usar a ideia do superior interesse da criança para efetuar uma legislação que a nós nos dá a ideia, efetivamente, de que ela é a ideal, porque ela vai incitar a uma maior igualdade, uma maior responsabilidade, mas o facto é, tal e qual eu já referi na última audiência, meter a criança enquanto elemento central vai nos exigir entender se estaremos a metê-la num ambiente de afetividades ou se vamos metê-la no centro dos conflitos, de hipotéticas violências e de hipotéticos estéticas, situações que não vão ajudar ao seu desenvolvimento emocional, psicológico, etc, etc, etc. Então, na minha ótica, nós andamos aqui a legislar com base em causalidades lineares, que é esta situação é ideal porque ela vai dar origem a outra situação ideal e vai dar origem a outra situação ideal. Só que nós não estamos numa situação ideal. Nós estamos naquelas em que não houve concordância. Nós estamos em ambientes em que não está a haver um diálogo efetivo e este diálogo não se instaura por decreto.
Senhora deputada, para concluir... Dele.
Sim, senhora. Não é uma legislação igual a esta que irá acautelar as várias situações de violência e de abuso infantil. Portanto, eu acho que, ouvindo as organizações, ouvindo as entidades, ouvindo as ONGs, é hora de estas iniciativas iniciarem a ter uma outra reflexão, porque se isto andar, não é? É algo que daqui a uns anos vamos necessitar de voltar a ela com base em relatórios que vão mostrar que afinal não pode, não é? Portanto, acho que é hora de nós
Muito obrigada,
revermos estas iniciativas.
Muito obrigada. Então, para uma intervenção final, que pedia que fosse até 10 minutos, eu devolvo a palavra à Associação para se entender, partilhar o tempo, isso já será uma gestão vossa. Dou a palavra à doutora Paula Sequeira, Presidente da Associação Dignidade.
Obrigada. Eu vou começar por responder só muito rapidamente ali à senhora deputada do PS. Quando refere o 2079, eu conheço muito bem o ponto 5.5. Aliás, é o que é referido. É referido na presunção, é referido na petição, é referido no projeto de lei do PS. Recomendo que leia o ponto 2 e o ponto 5.9, porque diz claramente que os pais fiquem conscientes de que a residência alternada é uma opção. Portanto, não se pode ler uma recomendação do Conselho da Europa focando-se apenas num ponto, e leia o discurso da Secretária-Geral, que esclareceu exatamente isso numa conferência em 2018 sobre o tema da parentalidade partilhada. Eu vou passar a um testemunho.
Senhora Doutora Maria Manuela Correia.
Não, eu vou passar um testemunho.
O meu nome é Sandra Cristina e sou mãe da Lara. No dia 25 de janeiro de 2018, houve a primeira conferência de pais decorrente do requerimento que apresentei para a regulação das responsabilidades parentais. Estava a decorrer uma queixa de violência doméstica contra Pedro Henriques, na qual incluía ameaças de morte a mim e aos meus pais, roubo, bem como ameaça de rapto da minha filha. No entanto, ele não se ficou pela ameaça, porque no período intercalar entre a nossa separação até à conferência de pais, permiti que estivesse com a minha filha dia sim, dia não, na minha presença, no interior de um espaço comercial, por ser um local público e também por temer pela minha integridade física e segurança da minha filha. Mas ele optou por simular o rapto, ficando aproximadamente 20 minutos sem saber do seu paradeiro. Para além disso, tinha afirmado que o pedido de abono de família tinha sido diferido, sendo que na verdade estava a recebê-lo e a usá-lo em seu próprio benefício, ou seja, roubava a filha. Foi explicado que o indivíduo já há alguns anos que não estabelecia qualquer contacto com os pais e, como tal, a Lara não conhecia os avós paternos. Relativamente aos meus pais, ele apenas permitia que vissem a minha filha duas vezes por semana, por um curto período de tempo. Isto demonstrava claramente que não estabelecia vínculos afetivos e tentava impedir que a Lara os criasse. Estes foram apenas alguns dos aspectos referidos, incluindo o facto de Lara mamar, mas consideraram que amamentar era uma vontade da mãe e não uma necessidade da criança. Portanto, o Sr. Dr. Juiz Bruno Gurjão decidiu que a Lara continuaria a residir comigo, cabendo a mim o respectivo exercício das responsabilidades parentais correntes. No entanto, durante a semana, a Lara alternava entre mim e o progenitor 3 ou 4 vezes, passando o mesmo número de dias comigo e com ele. Que tipo de guarda era esta? Pois não sei. Não se nota claramente o caráter, aliás, a falta de caráter deste progenitor sem valores morais e éticos, um indivíduo que não olha a meios para atingir os fins que educação, estabilidade emocional e segurança poderia conferir. Pois tudo piorou e fiz um novo requerimento, alegando que o progenitor facultou uma morada falsa ao tribunal e chegou a pernoitar na viatura automóvel. Também apresentei fotografias da Lara com inúmeros hematomas nos braços e nas pernas, que quero acreditar que tenham sido correntes de negligência em momentos de brincadeira. Estes aspectos foram considerados irrelevantes e insuficientes para além da forma de aplicação da guarda em vigência. Resultou apenas numa audição técnica especializada, que é nada mais nada menos que um diálogo com a assistente social. No que diz respeito ao facto de alertar que sempre que lhe entregava à minha filha ela chorava e que quando se tratava do inverso isso não acontecia, o Sr. Dr. Juiz respondeu-me que as crianças quando vão para o infantário também choram. Desvalorizou os sinais revelados. Se uma criança passa ao mesmo tempo com a mãe, com o progenitor e chora quando vai para um deles, isto é um alerta, uma chamada de atenção de extrema relevância. No entanto, Pedro Henriques, nas conferências de pais, apresentava uma aparência cuidada, um discurso assertivo, coerente e convincente. Mas uma criança não vive de discurso ou de aparências. Vive de amor, afeto, alimentação adequada, rotinas e segurança. O regime de residência alternada claramente deve ser uma opção e não um regime regra. Os juízes devem aferir a veracidade dos argumentos apresentados. Neste tipo de situações, devem de atribuir a guarda única provisória para um dos progenitores até que os factos sejam apurados. Devem exigir prova da residência atual e avaliar presencialmente as condições de habitabilidade dos dois progenitores, bem como a relação que a criança estabelece com cada um. A Lara já não se encontra entre nós, porque a 5 de fevereiro de 2019 foi asfixiada pelo progenitor.
Como devem ter conhecimento, este é o caso da Lara, que foi morta. A mãe da Lara ainda não tinha falado. Nós sabíamos que a Lara estava numa residência alternada, é isto que é. Eu vou passar a palavra à minha colega para conseguir responder às vossas perguntas, mas o que eu vos digo, e vou pegar ali na palavra utilizada pela senhora deputada Joacine, legislarem no sentido de terem um regime regra, porque não se trata de legislar em sentido de residência alternada. Ele já é aplicado, mas se o querem tornar claro, tem o projeto, por exemplo, do PSD, clarinho, ou do CDS. Está lá, pode ser usado, apesar de já ser e sem acordo. O que vão fazer ao legislar e tendo conhecimento disto pelas ONGs do terreno e pelas entidades internacionais é uma irresponsabilidade. O que estão a fazer, porque vocês sabem como as coisas funcionam na prática, ninguém aqui pode dizer que não sabe, porque já ouviram entidades suficientes. O que estão a fazer é uma irresponsabilidade. E a responsabilidade pelas próximas laras será de quem legislar isso. Obrigada, eu passo a palavra à minha colega.
Senhora Doutora Maria Manuel Correia, tem a palavra.
Muito obrigada. Eu queria só aqui pegar imediatamente numa questão que foi levantada ali pela Doutora Inês Corte Real, do PAN, e no fundo é que está um bocado subjacente a estes projetos. A questão de privilegiar a aplicação da residência alternada ajuda a mitigar os conflitos entre os progenitores. Pois não é essa a ideia que eu tenho. Sou advogada, faço direito de família, faço muito direito de família e é exatamente o oposto. O que acontece é exatamente o oposto. E não estamos aqui sequer a falar em situações em que haja questões, nem de violência doméstica, nem de abuso sexual de crianças, nada. Pois se as pessoas não conseguem na conservatória, ao chegar a um acordo para ir à conservatória, é óbvio que isto vai para tribunal. Indo para tribunal, as pessoas deixaram de ter um projeto de vida comum. É óbvio que os filhos têm que ser um projeto de vida para toda a vida. Mas as pessoas vão para tribunal e quando lhes é imposta a residência alternada, o conflito agudiza-se, mas assim para uns limites de completa irracionalidade. Discutem por tudo, porque não levou o saco da natação, porque se esqueceu do livro da gramática, porque lhe falta o não sei o quê. E toda e qualquer questão é logo para agredir o outro progenitor. E isto vai-se agudizando, e a criança no meio. Então andamos aqui, e depois, agora eu disse-te que era para avisar às 5, porque é que estás aqui às 4h45, falta um quarto de hora, e esperas aí à porta se quiseres, e na minha casa não entras, e isto vai continuando, a criança vai crescendo, vai continuando a assistir a isto, e pronto, e às tantas as senhoras técnicas, que primeiro dizem que não é preciso nenhuma avaliação psicológica à criança. Atenção, eu estou a falar de casos que eu conheço e que não há violência doméstica. É preciso ter isto bem, porque não vamos generalizar nos 4% e que não se pode legislar para uma minoria. Eu acho que sim. Basta olhar para os números do ano passado da violência doméstica e não podemos confundir aqui a residência alternada com a questão da igualdade de género. São duas coisas completamente diferentes. Nestes casos, temos que olhar é para a criança, não é para a igualdade do tempo que cada progenitor passa com a criança. Temos que olhar é para o que é melhor para esta criança. A criança A é diferente da criança B. O pai da criança A pensa de uma maneira que o pai da criança B ou a mãe pensa de outra maneira. E há mães, estão péssimas mães, como há péssimos pais. Não, isto não é uma questão de género. Há ótimas mães e há ótimos pais. Há ótimas situações em que a criança está mais bem entregue ao pai e há outras situações em que a criança está mais bem entregue à mãe. temos que aferir, tem que se fazer estudos. Não podemos legislar só porque há estudos feitos na Suécia, na Holanda, na Austrália, ótimo para eles. Temos que fazer estudos em Portugal com as nossas crianças. Temos que controlar como é que as coisas no terreno se passam. Temos que perceber que um primeiro contacto das pessoas com o tribunal muitas vezes é altamente hostil. Eu tenho situações em que tenho as crianças extremamente nevaras verdes. Tenho juízes que gritam com as crianças e que não deixam os advogados estar presentes e que ouvimos atrás da porta. Doutora Mónica Quintela sabe exatamente do que eu estou a falar. E não é só no tribunal daqui ou dali. A área limítrofe de Lisboa são quase todos os tribunais. Há imensos casos, a sua doutora também é advogada, não sei se digo ao direito da família, mas é aflitivo. Eu, enquanto mãe, enquanto advogada, eu fico enervadíssima quando assisto a coisas e a impunidade. E são sempre as senhoras técnicas, as mesmas senhoras técnicas, que já em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, fizeram os mesmos relatórios para outras crianças. Então só aquelas senhoras técnicas é que sabem fazer aqueles relatórios. São pessoas que não são da Segurança Social sequer, são pessoas que trabalham, que são indicadas pelo juiz, são escolhidas pelo juiz para fazerem relatórios, para avaliarem aquela criança, aquele pai, aquela mãe. Muitas das vezes o escrutínio é feito apenas ao pai. À mãe. O pai nem sequer é avaliado. Eu tenho inúmeros processos neste momento em que só a mãe é que foi submetida a uma avaliação psicológica para aferir das competências, das responsabilidades parentais dela. Então só a mãe é que está em escrutínio e o pai não está. Parte-se logo do pressuposto que o pai é um bom pai. Bom, eu reforço, eu não estou a falar de situações com violência doméstica. Isso então, se formos chegar aí, é um descalabro total. Nós não estamos a responder, o sistema não está a responder. Tivemos aqui o caso da Lara, tivemos a Valentina há meia dúzia de dias e temos uma quantidade de crianças que não chegam a morrer, mas que quer dizer, ficam completamente desfeitas. Eu tenho uma criança num processo atualmente que o juiz decretou, os pais moram a uma distância de 100 km um do outro. A criança está em residência alternada desde há 3 anos que está a frequentar dois infantários, semana sim, semana não. Isto é completamente aflitivo. Em que condições é que esta criança está a crescer? Como é que ela está a desenvolver? Isto é que é são para a criança? Isto é que é o superior interesse da criança? Pois eu acho que não. Eu tenho um filho e eu preferia abdicar da guarda dele e entregá-lo ao pai, se fosse necessário, do que fazê-lo andar num infantário numa semana e noutra noutra. E agora que a criança começa, vai fazer 6 anos, então agora vamos ver como é que vamos descalçar esta bota, não é? Temos situações em que a criança não pode estar numa distância de 5 km a ir à mesma escola, porque é incomportável, quer dizer, até por uma questão de organização de rotinas familiares. Isto é incomportável e é incomportável não haver. Façam-se estudos, vejam no terreno o que é que se está a passar. É importantíssimo. Não podemos avançar para uma decisão destas que vai alterar a vida de inúmeras crianças e inúmeros pais e inúmeras mães e inúmeras famílias, porque não é só o núcleo do pai e da mãe. Temos os avós, temos os tios, temos os primos. É importantíssimo. O superior interesse da criança é isto, é fazer estes estudos, é tentarem perceber o que é que para aquela criança, naquele contexto, com aquela mãe, com aquele pai, é melhor. Não é enfiar o mesmo sapato nos pés das crianças todas, porque assim,
para concluir, por favor.
Muito obrigada. Não é só a questão da violência doméstica, nem dos abusos. Isto agudiza o conflito, mesmo que as pessoas não tenham conflito, ele cresce com a imposição desta residência alternada. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Maria Manuela Correia, e também agradecimentos extensíveis à doutora Paula Sequeira e à Associação Dignidade que representam pelo contributo que deram aqui aos nossos trabalhos. Enfim, poderão acompanhar os desenvolvimentos desta discussão em especialidade e nós continuaremos o nosso trabalho aqui neste grupo de trabalho. Portanto, agradecer a vossa presença, das senhoras deputadas e da Associação, e bem-ajam a todas.
Muito obrigada.
Obrigada pela generosidade em nos trazerem a apresentação aqui para a recordação futura. Muito obrigada.
Senhora Coordenadora, se pudesse só depois colocar uma questão, mas fora da audição. Não, ou seja, após a saída das representantes da Associação, porque tem a ver com a audição anterior, que era importante, claro. Se calhar, no grupo de trabalho ficar plasmado.
Sim, sim. Obrigada a nós. Bom trabalho. Obrigada. Senhora Deputada Inês Sousa Real. Sim, sim. Sala plenária. Sim. Sim. Senhora Deputada Inês Sousa Real, tem a palavra.
Muito obrigada. É só porque, como diz respeito à audição que tivemos de manhã, é só por não estar a comentar algo da audição da manhã em frente à audição presente. Apesar de já termos falado nisto informalmente no corredor, acho que era importante de facto ficar sem ata do grupo de trabalho aquilo que trocámos em termos de impressões, porque foi com alguma perplexidade e na altura não reagimos em relação àquilo que estava a ser dito, mas foi com alguma perplexidade que ouvimos por parte das representantes que aqui vieram falar de crimes públicos, ou seja, de matéria que é suscetível de configurar crime público, nomeadamente pedofilia, e portanto há pouco informalmente falámos disso e já me tranquilizou que vai ser remetida a ata desta audição anterior para o Ministério Público, mas achei que seria importante se calhar ficar de facto formalizada aqui no grupo de trabalho, porque de facto é bastante grave aquilo que ouvimos e não ficaria bem em consciência se não trocássemos esta impressão aqui no grupo de trabalho.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Embora a audição a que se refere tenha sido no âmbito de outro projeto e de outra índole, mas de facto, já que toca no assunto, de facto fiz chegar essa preocupação ao Senhor Presidente da Primeira Comissão, ao Senhor Deputado Luís Marques Guedes, que naturalmente levará esta nossa preocupação e aquilo que ficou bastante explícito, não precisamos de adjetivar muito mais, levará ao conhecimento do Sr. Presidente da Assembleia da República para depois dar a tramitação subsequente a este tipo de denúncias aqui na nossa Casa da Democracia. Muito obrigada.